Oi, pessoal, feliz em anunciar mais um episódio do Menos Pausa Podcast. E como vocês sabem, aqui a gente vai falar de assuntos variados: bem-estar, como envelhecer bem, mudanças de carreira, novidades aí a partir da minha idade. E hoje eu estou muito animada aqui do meu lado, Priscila, que vai anunciar o nosso convidado mega especial. Fala, Pris.
Gente, eu estou assim super emocionada. Primeiro, porque pessoalmente, quem me conhece sabe, eu amo música. Eu acho que a música traz muita alegria e poesia para a vida das pessoas. E é muito importante em tantos momentos. A gente tem tantas etapas da nossa vida marcadas por música, que eu estou assim muito honrada de apresentar para vocês. É um detalhe maravilhoso, que é o campeão do The Voice mais de 2021, mas assim, um gênio da música. Se vocês pegarem o currículo dele, é uma coisa assim impressionante. E a gente está aqui com Zé Alexandre, com dois D's, hein, galera? Zé, seja bem-vindo.
Muito bem-vindo, Zé.
Estou emocionada mesmo. Estou aqui falando, tentando administrar.
Muito bacana,
olha,
Zé.
Olha, que coisa especial estar com você aqui. Muita felicidade,
obrigado.
Mesmo.
Estou assim, a oportunidade.
Arrepiada.
Bom demais.
Me fala uma coisa. Eu assisti, obviamente, várias coisas. E eu imagino o quanto foi emocionante para você ter sido convidado nesse primeiro momento do The Voice, né? Porque eu sei que você participou de... Você atua como um brilhante compositor e cantor e uma série de, nas artes de forma geral. Mas um programa como The Voice tem sempre uma projeção diferente. E aí,
com certeza.
Logo numa primeira versão do programa, né? Atrai demais, né? E aí eu vi ali você já dando uma porrada violenta para os outros.
Sem medo de ser feliz, né?
Me diz primeiro como é que você escolheu a música da tua estreia.
Não, antes, posso até... Como se deu o convite, Zé? Só queria saber antes.
Na verdade, é isso mesmo que você falou. Eu não sei nos outros The Voice como é que aconteceu isso, mas dessa vez me parece que... Porque o Brasil inteiro chegava, mandava vídeos, né, para produção. Dessa vez tinha essa onda de mandar vídeo e tinha também convites, pessoas que eles...
Acho que sempre tem essa.
Né, sempre tem isso.
Claro, vai...
Ainda mais sendo o primeiro. E um amigo meu, eu não sabia, eu não me inscrevi no The Voice. Eu não fiz inscrição nenhuma. Mas um amigo meu, no meio da pandemia, né, sozinho, sem fazer nada, só fazendo lives, né? Nada não, mas fazendo bastante live, mas sem perspectiva, né? Porque live, né, não tinha essa onda de remunerar. Como é que eu ia viver, né? Como é que um músico, um artista ia viver?
Sim.
Aliás, o mundo, como é que se vivia?
Foi complexo.
Tudo enclausurado. Recebi um telefonema de um amigo meu, Marco Sena, que é web designer, e ele falou: Zé, vai te ligar um cara de uma produção aí para fazer um esquema contigo e tal. Eu falei: como assim? Ele não quis dar muita trela, não deu muito papo e desligou logo o telefone. Em seguida, 40 minutos, 50 minutos depois, ligou um cara da Globo, da produção, e falou: escuta, quer dar continuidade então à sua inscrição? É verdade? Pô, a gente viu o seu material. Eu falei: mas do que você está falando? Não, a gente viu seu material, gostamos muito, cara. Olha, eu acho que, pô, você vai continuar então fazendo a inscrição? Eu falei: eu não sei do que você está falando. Eu, The Voice mais. Eu falei: mais? O que quer dizer isso, cara? Aí ele me explicou. Aí, antes dele começar, eu falei: escuta, quem é que te passou o meu telefone? Eu falei: foi o Marcos Sena. Eu falei: pô, filha da mãe. Então, o cara fez uma mini inscrição, uhum, digamos assim. Porque se falasse no cru, assim, para mim, eu diria: não, não quero participar de The Voice, porque eu acho que já foi, não tem mais isso. Mas quando o cara explicou que era The Voice mais, que era para os velhinhos, para os coroa,
mais
eu
sério,
falei:
né?
E agora eu tô, então já começa a ficar uma luz no fim do túnel, né? Aí eu topei, porque, pô, aí então eu não ia ficar deslocado, entendeu? Se é para os velhinhos, eu tô dentro. Aí eu caí para cima. Aí o cara: então você quer continuar? Eu falei: ah, quer saber? Vambora, o que eu tenho que fazer? Não, você escolhe duas músicas, não sei o que, dia tal, não sei o que, vão entrar em contato para você fazer dar uma palhinha online do teu canto, e depois vão ter outros procedimentos de teste e tal, e assim foi.
E aí você... Ok, você estava dentro, aí você escolheu uma música ou não? Não
foi sim, da apresentação mesmo?
Sim, sim.
Não, aí teve o processo todo de seleção, passei por alguns testes, né, como uh-huh. todos passaram e tal, e fui passando por todos, graças a Deus. E nesse meio desses testes eu conheci o Torquato Mariano, uh-huh. que era do time da Claudinha Leite, e era o produtor que ficava com
ela,
com o elenco da Claudinha Leite. É.
Ah, entendi. Eles escolhem sempre um ajudante,
um suporte,
né?
Dá um suporte.
Ah, sim. Não, suporte é decisivo, né?
É, mas também no teu caso você tem tanta experiência, né?
Não, mas foi muito legal o lance do Torquato, entendeu?
Sim, sim, claro.
Aliás, tinham vários produtores para vários concorrentes, né? Cada tinha um enxame de concorrente aqui, outro enxame aqui, cada um capitaneado por um produtor.
Legal.
No meu time, digamos assim, com a que era a Cláudia Leite, tinham trocentos outros candidatos, sei lá quantos, 10, 12, e todos com a produção do Torquato Mariano. Então eram, sei lá, blocos de 5, blocos de 6, agora não me lembro exatamente. Mas o Torquato foi fundamental para isso, porque ele, antes de mais nada, porque ele já é bluseiro e jazz, cara do jazz, né? E eu queria fazer,
essa
na onda
pegada.
Do The Voice, essa pegada. Eu sou um cara eclético, gosto de tocar tudo, valsa, samba, shot, mambo, mas eu queria fazer mostrar um perfil bluseiro na onda. E aí, pô, a gente se entendeu muito bem. Logo de cara, ele, pô, tô conhecendo você, pô, você tocou com alguém, pô, eu sou parceiro do Osvaldo, ah, pô, eu sabia e tal, não sei o quê. Aí a gente começou a falar da identificação nossa com blues e com jazz. E aí, em cima disso, a gente começou a construir um repertório possível para eu cantar na...
Mas isso foi antes do inicial, antes do pessoal tirar as cadeiras.
Antes. Ah, tá. Nossa, bem antes.
Tá.
Sei lá o quê, um mês antes, um mês e meio antes. Inclusive, eu tinha umas canções elencadas para fazer com ele, e ele veio me falar assim, Zé, o pessoal aqui da produção está achando que vai rolar uma coisa muito... muito da antiga, assim, para sair um pouquinho desse negócio, procura uma música moderna. Foi a tal história que eu costumo falar. Eu falei, pô, moderno? Deixa eu ver o que tinha de moderno. Tem aquela, garota, eu vou para Califórnia. Eu falei, pô, isso não tem nada de moderno, cara. Isso foi 1980. Eu falei, pois é, cara, eu parei mesmo nos anos 80, né? Assim, anos 60, 70, 80, eu adoro música.
Uhum.
E eu dei como exemplo de moderno uma música do Lulu Santos da época da Múmia, né? Do Faraó. Mas eu acho moderninho. Enfim,
okay.
Ele riu pra caramba. Não, Zé, não é nada disso, não. Esquece, ó, fala só, eu vou te mandar umas músicas pra você escolher. Ele mandou duas músicas, dentre elas o James Morrison com You Give Me Something. Eu nunca tinha ouvido.
Linda,
música.
Linda, linda, linda.
Nunca tinha ouvido. E eu acabei cantando.
Pode dar uma palhinha?
Posso?
Só uma palhinha?
Claro, claro.
Então vai.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. Now I've gotten into deep. Forever piece of me wants you. Not a piece backs away. You give me something makes me scared of life. This could be nothing. But the winner to give it a try. Please give me something, some way I might hold you from my heart.
Oh, eu não aguento, não.
Mas essa foi a primeira que você cantou?
Foi a primeira.
E todos viraram pra você?
Todos viraram.
Quem era?
Primeira foi a Claudinha, comecei a cantar, depois logo em seguida, assim, meio segundo depois o Daniel, depois o Mumuzinho e depois a Ludmilla.
Ah, você estava com esse quarteto lá,
é,
né?
Primeiro,
não, eram
os quatro jurados.
Eram
os jurados
do The Voice.
E assim, você já tinha pensado previamente se viessem os quatro com quem você iria, ou isso é um clique que dá na hora lá?
Cara, é um clique que dá na hora. É um clique que dá na hora.
Vai muito pelo discurso do que eles falam ou não? Ou vai pela empatia que você tem
não,
por cada um?
Não, vai pela empatia. Quando eu sempre gostei muito assim do estilão assim, da Cláudia Leite, assim, o estilo despojado dela e tal, né?
E também talvez do grupo fosse mais pop ali, né?
Então, eu tava querendo mostrar uma parada assim, bem eclética mesmo, instigante, né? O que já tá pensando em cantar coisas... Da Aretha Franklin, que ela canta aquela Natural Woman, que ela fala do universo feminino.
Uh-huh, uh-huh.
Um homem exarrão desse, barbudão, cantando como se fosse uma mulher, eu queria instigar mesmo. E achei a cabeça dela mais aberta para esse negócio. Então, deu uma... Na hora, assim, foi também uma mistura disso, com mistura de ter sido a primeira virada.
Eu lembro de ter ouvido e ter tido um choque, assim, de... Sabe quando você vê o primeiro, assim, você fala, cara, tá por aí, tá nas cabeças já. Você não lembra?
Todo mundo falou.
Eu assisto todos. Assisto todos do Brasil, assisto todos os países. Depois Nossa. Eu fico zapeando no YouTube em todos os países. E eu fico assim, eu choro, eu me emociono, eu acho a coisa mais linda do mundo.
Mas quem era o apresentador dessa... Foi o aquele
Caraca,
menino novo?
Caraca, foi o menino André Marques.
André Marques. Deixa eu fazer uma pergunta, voltando um pouquinho, bastante. Eu vi que seus pais eram músicos, certo?
É, músicos não. Meu pai era afinado. Bem afinado. E minha mãe... ele não tocava nenhum instrumento, não. Mas a minha mãe era afinadíssima e chegou a cantar em programa de rádio. Mas mexia muito com teatro, né? O meu avô trabalhava com teatro.
Mas já era uma família, que entrava assim pelo meio artístico, né?
Tinha um pezinho lá. Só que, por exemplo, Cordeiro, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, naquela época que minha mãe era mocinha, ser artista significava que era da vida.
Certo. Enfim.
Meu avô fazia esquetes teatrais lá na cidade dele, então ela trabalhava e cantava alguma coisa. Então, participou uma ou duas vezes no programa de rádio. Mas
isso influenciou de alguma forma?
Influenciou as minhas irmãs mais velhas, eu sou a Rapa do Tacho.
Ah, tá.
E minhas irmãs mais velhas sempre cantaram, sempre afinadas.
Continuam trabalhando com isso?
Não, duas... Não trabalharam, imagina.
Ah, não?
Não, todas seguiram aquela formação normal da época, né? Foram se formar em... Como é que chama? Normal,
para ser professora.
Como é que era o meu nome?
É normal. No Instituto de Educação.
Eu fiz Instituto de Educação.
A minha irmã fez normal também.
Então, na época era só o que...
Era exatamente
era isso. Só
que era a época dos Anos Dourados, que inclusive teve na Rede Globo.
Mas eu acho que... Não, o Zé não é...
Não estou dizendo da época, mas teve na Globo.
Ah, tá, entendi o que você está falando.
Teve na Globo, isso, problema.
É.
Mas isso te influenciou de alguma forma, porque você estava estudando para ser engenheiro, certo? Não?
Porque elas faziam. Não, até antes disso, elas ouviam muita música. A gente sempre ouvia muita música lá em casa. Os disquinhos, né? As vitrolinhas vagabundinhas, assim, aquelas portáteis. Todo canto da casa tinha uma vitrolinha daquela. Então, aqueles LPs enormes,
Gente também, a gente trocava agulha, tinha agulha guardada para se...
Era muita coisa de trilha sonora de filme, Ray Cunniff, Johnny Mathis, Frank Sinatra, valsa de Strauss, tinha muito disco de valsa lá.
Que legal.
Você é autodidata?
Sou.
É?
E acontecia uma coisa que é interessante, agora estou fazendo essa associação, elas estudavam aquele negócio de ginástica olímpica, que fica
com fita, ginástica artística.
É maravilhoso aquilo, né?
É para o Instituto.
Oi?
Se elas estudaram no Instituto de Educação, lá tinha isso.
Não, isso é em Brasília. A gente morava em Brasília, cara, lugar esquecido do mundo, naquela época, né? 1960 e tal.
Estava construindo, né?
Construindo,
Caramba!
Então eu acho que aquelas músicas que embalavam os exercícios de coisa, elas tinham que ouvir aquilo. E isso foi uma forma de mostrar o gosto musical delas. Ou mesmo gostar de valsa, por que teria um disco de valsa lá em casa? Então, de repente, até por causa disso. Eu era apaixonado por valsa. Sou apaixonado até hoje por valsa por causa disso.
Legal.
Desculpa se eu te atropelar. A palavra. Aí eu vi que você pegou esse movimento inacreditável de Brasília, que foi 70, 80. E você deve ter convivido com muita gente interessante, né? Porque surgiu muita gente ali, naquele período.
Então, aí é que tá. Desculpa, te cortei.
Não, não cortou, não. É isso mesmo que eu quero ouvir.
Na época, esse movimento começou a surgir, desculpa se eu estiver enganado, mas em 80, 79, 80, 81 para cá.
Uhum.
Antes disso, não tinha essa efervescência, quer dizer, devia até ter, mas que mostrou a cara, foi depois de 80 para cá.
Em Brasília,
Em Brasília pro Brasil, né? Legião.
É. Isso, essa mas galera, incrível sair capital inicial.
Nessa época, exatamente, nessa época, eu já estava fazendo engenharia no Rio.
Ah.
Para você ter uma ideia, a gente fez um espetáculo. Eu saí de Brasília em 77 para fazer, para cursar engenharia lá no Fundão. Oswaldo saiu também em 77, 78, alguma coisa assim. Em 76 eu saí. A gente fez em 80, tinha um espetáculo chamado Veja Você Brasília. A gente já mexia com teatro, eu já era ator nessa época. Então a gente fazia teste, eu fiz teste para Cássia Eller, cara. Cássia Eller na minha frente, assim, novinha, 15 anos.
Caramba! Mas que, para músico com ela?
Não, para o espetáculo Veja Você Brasília. A gente saía montando musicais pelo Brasil inteiro afora. Curitiba, Rio de Janeiro,
era
São
uma galera,
Paulo,
era um celeiro, era um celeiro cultural, né?
É. E aí o Marcelo, como é que chama? É, Marcelo, esqueci agora, um ator da Globo. A Zélia Duncan, que era a Zélia Cristina na época, todo mundo foi fazer teste lá. Então já tinha uma galera que tava se postulando, né? Uhum. Na carreira de musical. Então as primeiras apresentações dessa garotada na época, eu tenho certeza que foi com a gente. Porque a gente montava espetáculos e fazia teste para o lixeiro, farmacêutico, médico, advogado, você... ator, não importa. Legal. É o tal do método dos menestréis que eu comentei com você.
Você conhece o Oswaldo no Rio, então?
Não, Brasília. Eu conheci ele em 76. 76 para 70. 76. 75, 76.
E ambos já trabalhavam com letra, com poesia?
Não, eu não. Nada, era cantor de banheiro mesmo.
Ele era poeta.
Nossa, já, desde 8 anos que ele faz música.
E tocava instrumentos.
Sempre tocou violão. Eu não tocava nada. Eu só cantava no banheiro mesmo.
Sério. Me diz uma coisa. Depois que você começou a tocar violão, você tá casado há quantos anos?
Ih, 40, 30 e quanto? 37 anos.
O que que essa coisa do charme do violão contribuiu para essa coisa de...
Esconder a minha barriga.
Foi isso mesmo? Me conta, foi isso mesmo? Acho que não, né? Tem um charme, não tem um charme?
Não, um subir o palco, né? O palco não tem, tem um charme. Tem uma mágica,
eu acho que
né?
tem uma mágica. Tem uma mágica também. Não, eu acho que a pessoa que toca o instrumento, eu acho que é uma coisa linda demais.
É bacana, sim.
Eu também
de fato é mágico.
Voltando agora um pouco aqui para a experiência do The Voice. Aí você escolheu a Cláudia...
Isso.
E assim, tem alguma coisa que a gente não sabe que acontece nos bastidores, algum fato inusitado que você possa contar pra gente, assim? Existe alguma coisa?
Então, na verdade, a gente foi e ficamos isolados lá nos bastidores da Globo por causa da pandemia.
Ah, você ficou lá o tempo todo?
Cara,
não ia pra casa?
Aqueles filmes que chegam os ETs, você fica naqueles tubos de... Como é que é o nome daquele filme do ET? O ET.
Sim, ficou isolado mesmo.
É, porque a gente não via ninguém, não podia ver ninguém.
Não
era
tinha plateia?
Aventado. Não tinha plateia, não.
Então era sonoplastia, aquele barulho lá.
Rolava um fakezinho assim de plateia, entendeu? Assim,
rolava umas televisões, né?
Umas
com as
televisões,
pessoas.
Mas não tinha, não, cara. O microfone toda hora higienizado. A gente ia fazer os testes constantes de COVID.
PCR.
Então a gente não tinha acesso, não tinha essa efervescência do bastidor. Para você ter uma ideia, não ficava ninguém aqui como a gente está nessa sala. Cada um tinha seu cubículo de 2x2 lá.
Mas não tinha aquela coisa de disputa, tipo, agora vai a pessoa da Ludmilla contra o candidato da Cláudia Leite?
Não tinha. Eu digo assim, uma integração dos concorrentes, um buchicho bacana de bastidores, histórias de bastidores incríveis, não rolava, porque
fazer.
A gente ficava isolado mesmo. Teve um determinado momento que na hora você tirava a máscara, tinha que tirar a máscara, que é a hora que você esbarrava com o concorrente, era... Quatro concorrentes, sempre era assim, eu e mais três, né, disputando.
Aí depois cada cadeira tinha
um, né? Mais três, né? Só que a gente ia de máscara até o limite,
tirava.
E tirava quando tinha que ficar naquela saleta para hora da adrenalina, né, de ser chamado. Claro, todo mundo com um testezão lá, carimbado na testa de que estava zerado. Uhum. Então, mas aquela vivência, assim, infelizmente não podemos ter nem essa vivência com os técnicos. Porque eles ficavam também separadaços, assim, entendeu?
E tem erro, por exemplo, existe ou vocês vão de uma vez só e cantam?
Não, a gente chega lá já com a música ensaiada, né?
Tá.
O maestro, o produtor, manda pra gente um playback da música que você vai cantar, com 20 dias, a gente estuda isso. Eu, no meu caso, fazia questão de gravar em casa, assim, a minha voz, mandava pra ele, dizia, olha, Zé, eu tô achando esse tom aqui...
Tá ruim.
Baixo. Aumenta esse tom. Então, eu já por
experiência.
Por minha conta mesmo, já gravo em 3 tons, entendeu? grave, média, aguda, fazia, não queria nem saber, eu mandava mesmo.
E trocava na hora? Dava essa loucura de mesmo assim trocar na hora? Falar, puta, ia cantar. Não, né? Porque
não, não, depende da banda. O tom não. O tom, eu mandava pra ele, escolhia. Eu falei, eu acho melhor o tom mais agudo. Eu fazia. Mas teve uma doideira que na finalíssima eu já tava decidido a cantar aquela música. When the moon. And Jupiter, this is
Aquarius.
The darling tall year of the Aquaria,
Aquaria,
the years of the Aquaria. Eu ia cantar isso, cara. Eu tava decidido e já tinha feito o arranjo.
Você lembra quantas você fez nacional? Quantas você fez?
Eu
da gringa?
Duas nacionais.
Duas nacionais.
São só quatro no total?
Na hora, acho que foram cinco ou seis, se não me engano. Aí na hora H, antes de cantar isso, com 15 dias faltando, 10 dias faltando, a minha mulher e meu filho falaram assim, pô, canta o Queen, cara. Tem que cantar o Somebody to Love. Eu falei...
Manda um pouco aí de Queen pra gente.
Aí eu fiz assim, caramba, mas agora, será que dá tempo? Ah. Eu falei pro Torquato, o Torquato falou, olha, tá em cima. Eu tenho que ver com a produção se pode. Aí ele na hora viu assim, já tinha uma gravação, uma base mais ou menos pronta, por uma gravação de uma criança, num The Voice Kid de 200 anos atrás. Aí ele pegou, fez uma adaptação e eu acabei cantando. Deixa eu ver se eu lembro aqui. It's morning, I get up and die better. Can't bear this care on my feet. Take a look at the mirror and cry. Oh, what are you doing to me? I spent my years in believing you, but I just can't get no relief. Love somebody, somebody, if anybody find me. Somebody to love.
Sensacional. Pois é, me fala uma coisa. É engraçado essa coisa da visibilidade da TV, né? É o que está mais próximo da gente, mas eu era uma jovem adolescente e eu vivi assim, de forma derretida. Aquela coisa do festival que vocês cantaram bandolins.
Certo.
E eu lembro que quando você entrou, aí a gente se falava, né? A Poliana mora em São Paulo, tem cada irmã em num lugar, e a gente conhece da onde, começou a pesquisar, e você estava no palco da final de bandolins.
Isso.
Você cantou junto.
Isso, foi a gravação.
Então, e assim, eu não me lembro quem ganhou, eu só lembro que pra gente... Era bandolins, pra todo mundo era bandolins, não é isso?
É, foi uma hecatombe lá no ginásio.
Isso, né? E o que é isso?
Eu sei que ginásio foi aqui em São Paulo.
Eu também, eu não lembro, porque eu era muito novinha. Mas me diz, essa energia do público,
não,
que
foi
isso,
muito, né? Legal, foi muito bacana. A música pegou todo mundo de
todo mundo.
Porque o brasileiro é romântico pra caramba, né? Quando você canta uma melodia romântica, quando você canta... Que fala de amor, né? Que fala de apego.
De
vida, fala de, de vida, né?
Ali era vida, né?
Que é uma... Vocês compuseram juntos?
Não, essa música é do Oswaldo. Ele me convidou, ele fez pra minha ex-cunhada essa música.
Que foi proibida de seguir o sonho de ser bailarina.
De seguir o sonho de ser bailarina. A namorada tava vazando pra França e ela não pôde ir porque os pais tesouraram ela. Ela, bom, continuou na carreira. Hoje em dia é uma baita de uma coreógrafa, Márcia Duarte Pinho. Mas realmente, ela foi impedida de viajar. E aí, pô, enfim.
Mas
todas
olha
as
que
desgraças que se decorrem.
Sensibilidade, né? De
não,
você.
Genial.
Sabe?
Então ela fala dessa história. Como, como fosse um parque nessa valsa triste.
Ai, lindo, é lindo. É um poema atrás do outro.
Vai. Pode um pedacinho, professor? Pode? Eu lembro, eu lembro muito. É maravilhoso.
Como fosse um parque que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som. Por que não dizer que o mundo respirava mais? Se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela tentou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos mandolins.
É sensacional.
Me fala uma coisa, Zé, entre essa explosão aí que foi bandolins, aí eu sei que vocês participaram de várias outras coisas, novela, trilha sonora de novela, né? Musicais. Você veio trabalhando sempre com música. A música fez parte da tua vida o tempo inteiro,
sim,
né? O tempo inteiro. E aí você ainda vivia de música e teve essa coisa do boom, da catarse, do The Voice.
Isso.
Você acha que isso era o teu sonho?
Ou você não esperava?
Ou você já não...
Não esperava, não. Eu não esperava, não.
Quando você tem essa
máxima... Acho que o sonho a gente faz todo dia, né? Eu acordo sonhando, então...
Então, queria falar um pouco, porque na tua apresentação tem aquela frase que os sonhos morrem jamais. Acho aquilo muito lindo. Os sonhos não envelhecem, desculpa. Acho que isso pode servir para, acho que, todos nós. E de repente, você sonhava ainda, talvez isso tenha vindo, assim, de paraquedas na tua vida, mas o que você sentia que ainda te faltava para uma pessoa que tinha uma carreira tão brilhante dentro de tantas frentes, que eu queria até falar um pouco sobre isso, como é que é escrever para teatro, fazer ópera. Isso veio e te trouxe alguma coisa diferente?
Sim. Até porque o momento que a gente vivia era de sepultamento, né, cara?
Certeza. Isso eu li também, que você falou. Pô, que trouxe
A gente vê na televisão, trocentas pessoas morreram. Trocentas outras foram enterradas. Aí tu via cena de covas.
Isso.
Então isso aí veio como uma mão de Deus lá, baixando assim para...
Então teve, na realidade, um renascimento, mas ao mesmo tempo você se sentiu de alguma forma rejuvenescido, mais forte?
Não, eu sempre me sinto garotão.
Sempre, com o passar do tempo?
Eu tenho 20 anos, 22 anos.
Nunca se sentiu uma meia-idade batendo nas tuas costas?
Ah, quando eu vou chutar uma bola e tropeço na minha própria perna, sim.
Só isso?
É uma distensão aqui, outra ali, isso aí.
Só isso que te pegou. Fora isso, você está sempre se sentindo mais novo.
Sempre.
Sensacional.
Fora uma corundinha assim que a gente vai...
Vai tentando
fazer. Vai se alongando,
Entendi.
Mas esse sonho é como que eu falo, assim, a gente sonha, eu acordo sonhando, a gente acorda sonhando, né? Então eu não tinha um sonho específico, pô. Todos esses ingredientes de uma realização artística, eu sou leonino, então sou vaidoso. Eu gosto de olharem para mim. Olhem para mim, isso aqui. Eu sou humildemente o máximo, né? Tipo assim.
É isso aí, humildemente o máximo.
Mas então isso acontece. Então, quando veio o The Voice, eu falei, pô, eu ainda tenho... Ah, e a minha surpresa maior foi no pós-aparecer do The Voice. Que aí aquela avalanche da galera que me acompanhava desde 79, 80, isso aqui. Tudo foi surgindo nas postagens, famílias inteiras, os pais chorando, filhas chorando,
teus
netos
amigos
chorando,
surgindo,
amigo,
assim.
Todo mundo, mas chorava, foi uma catarse mesmo.
O Oswaldo falou para você alguma coisa? Os caras voltaram, falaram?
O Oswaldo era o único que eu falava antes do espetáculo. Oswaldo, tô nervosão, Oswaldo. Que é isso? Você é nervoso? Você nunca ficou nervoso? Eu falei, pois eu menti esse tempo todo. Brincava com ele assim. Mas a pessoa que não via trocentos anos, falou, porra, Vitor, a minha filha apaixonou, tal, não sei o quê. Então foi um avalanche de pessoas ligando, mandando vídeos emocionados, assim, com lágrimas, aos prantos.
Legal.
E
olha
outras
só.
Que ele quis, reconhecendo, né? Pô, cara,
claro,
eu sempre gostei de você.
Eu sei que você está com uma produtora nova, né? Ana Paula,
né? Isso.
E quem quiser encontrar, a gente vai falar depois, vai aparecer sempre aqui durante a entrevista. Mas o Zé é @ Zé Alexandre com 2 D's. E a produtora dele é Ana Paula, não é isso?
Exatamente.
Me diz agora, abriram mais portas depois do The Voice? As coisas mudaram nesse sentido?
Não, sem dúvida. Sem dúvida. Visibilidade é uma coisa, né, cara? É inegável, não tem como. Então eu saltei de X para 200 mil X lá de fã-clube e tal.
Legal.
Antes, na pandemia, eu também fiz um trabalho muito interessante com meus filhos, né? A ideia de fazer uma live. O meu filho mais velho, o Amuri, ele teve um insight, pô, não vai ficar parado não, vamos aumentar esse fã-clube teu, vamos fazer umas gravações de uns shows que você faz em casa e tal. Isso antes de rolar aquele negócio do boom das lives, né?
Sim, legal.
Então, pô, foi uma sacada muito legal dele. E aí eu comecei a gravar, fiz várias lives, fazia 2, 3 por semana. grandes lá, eles faziam tributo ao pessoal do Ceará, Ednardo, Fagner, Chico Buarque, Gil, Caetano. Você nem imagina quantas pessoas. Tributo ao Soul Music. Sandra disse, nossa, eu fiz uma salada danada. Não parei. Então fiquei ativo nisso. Quando veio o The Voice, aí, porque não era monetizado, né? Eu estava por enquanto, com essa pandemia, ninguém monetizava, né? E o The Voice foi uma oportunidade que saiu da casinha, né? Fugiu a casinha. E deu uma visibilidade fantástica.
Que ótimo, que ótimo. Então, a tua agenda hoje, quem toma conta é a produtora, é a Ana Paula.
A Ana Paula, a gente está começando agora, né?
Então, Mas você segue, tem um contrato, né? Você segue o contrato do The Voice, segue com a Universal ou não?
Não, a Universal não existe mais esse contrato, não.
Não? Aí não terminou, existe. Você continuou.
Eu continuo com a minha vida.
Ganho um prêmio, né? Depois
ganho um prêmio,
você não fica vinculado a ele, isso fica por um tempo?
De certa forma, sim, porque tem uma forma de você... Não, o prêmio não significa que você obrigatoriamente tenha que gravar um disco, mas o disco que eu gravei, lá, um single que eu gravei pela Universal, me obrigou a ter um contrato com eles durante um período. E aí... terminamos esse período, não estamos mais com
o single é de música sua ou é música conhecida?
É engraçado, eu propus na época para a produtora música conhecida, mas eles acharam interessante que fosse autoral.
Legal.
Aí eu acabei fazendo autoral.
E qual, e você pode tocar a sua música autoral?
Cara, eu posso tentar, eu não sei se eu vou lembrar, porque essa música foi em parceria com o Torquato Mariano, e ele que fez os arranjos do Torquato.
Tranquilo, fica à vontade.
Mas os seus próximos projetos são o quê? Lançar outros autorais ou não? Seguir com a carreira de versatilidade?
Não, eu tenho vontade, sim, eu tenho bastante música. Eu tenho vontade de não largar essa parte autoral, mas não faço assim, como objetivo de vida, só música autoral, não. Eu sou, na verdade, um intérprete.
Eclético, né? Intérprete, né?
É, cara. Eu...
E você escolhe, você escolhe, você vai pela melodia, você procura ver a música?
Geralmente a melodia,
né? A melodia
que me encanta mais, depois é que eu vejo a letra. Geralmente é assim.
Você recebe letra para musicar?
Muita letra.
Muita
letra. E recebo também melodia para colocar letra. Às vezes eu dou umas investidas na letra, mas eu gosto mais de botar melodia na letra. Então eu sou mais um intérprete, não sou um, assim... compositor, assim, entendeu?
Mas é muita versatilidade, né?
Ah, eu acho que é mesmo.
Cara, que bom! Você tem quantos filhos?
Eu tenho 2 filhos.
E eles são da música?
Não, eles são afinados. O Amor, mais velho, é afinado.
Afinados é ótimo.
É. E o Rurá, que é meu filho mais novo, ele estudou bateria com 12 anos já. Ele já podia ter tirado carteira lá de música. E afinado também pra caramba. Quando tem uma pessoa pra eu perguntar, será que eu desafinei? Eu pergunto a ele.
Mas rola uma jam, uma jam, sim.
Ouvido bom.
Putz, grilo.
Vocês tiram, fazem uma jam em casa, assim?
A gente fez mais, agora não tanto, porque ele caiu pra cima do trabalho, né? Começou a crescer, né?
Escolheu outras áreas.
Ah, escolheu outra coisa, que eu acho que ele deve ter visto a relação minha, falou, não me empolga não, deixa eu cair pro outro lado.
Ô Zé, tem um sonho que você possa contar pra gente, que você quer realizar ainda, cantar com uma pessoa? Ou...
Eu quero ir pra o Egito.
É?
É.
Pra quê? Só conhecer ou cantar lá?
Conhecer pirâmide, tocar lá com os músicos.
Os nomes dos seus filhos são egípcios?
Não são. Ah, parece, tá. Né?
Parece.
Árabes. Mas são... Não, é engraçado, bacana. São nomes indígenas. Que eu gosto muito da história do indígena do Brasil. Em geral, né? Que são os verdadeiros donos da terra. Né?
Isso.
Você pode dizer que tem dono. Mas eu me encantei muito. Logo no primeiro filho do primeiro casamento, chama-se Amuri, que é o nome de um cacique famoso da tribo dos Parecis e significa união. E tem um Amuri também, você falou do árabe, tem um registro do nome Amuri em árabe, que é união também, olha que doideira.
Que loucura.
É. E o Hurá, H-U-R-A, que é aquele que se eleva. Espiritualmente, aquele que se eleva espiritualmente.
Né?
Uhum. E quando eu fui procurar com a minha mulher o significado do Hurá, a gente bateu o nome, é esse, a grafia é isso mesmo, H-U-R-A com acento. A gente viu que é da mesma tribo dos Parecis.
Nossa,
parecis,
que lindo.
Em outras circunstâncias, quando a gente escolheu o nome, bateu o nome, falei, porra, é da mesma tribo do Amor, cara.
E o que, que tem assim no Egito de música que você estava falando?
Não, eu sou local.
É o local, as múmias, esse negócio das pirâmides, e aquele djembe, como é que chama aquele instrumento que eles tocam, percussivo, eu sou apaixonado. Eles têm uns tamboretes enormes assim, e tem umas coisas pequenas, como se fosse um bongô.
É.
Cara, é muito louco aquele
som. Muito louco? Eu vou pesquisar, não sei o que é.
Eu também nunca fui ao Egito. Você já foi ao Egito?
Não. Não, esse instrumento aí, queria pesquisar.
Cara, eu sou fascinado.
Então o sonho é isso, é turismo e essa coisa desse som especial.
Não, e pelo lado espiritual mesmo, cara. Eu sou fascinado por essas coisas. Saber que há 3 mil anos atrás tinha um maluco lá. Como é que fizeram aquela pirâmide?
É impressionante, né?
E o que mais tem lá para baixo que não descobriu-se ainda, entendeu? E a toda hora a gente vê notícias de arqueologia e paleontologia, eu sempre fui vidrado.
Descobriu.
Meu pai doido para que fosse engenheiro, né? Perguntou, e aí, meu filho, o que, que você quer ser? Eu já tinha dado umas indiretas para ser engenheiro. O que, que você quer fazer? Eu me lembro que eu falei, paleontologia. Ele ficou olhando, só falta falar.
Esse daí é o homem da. Como é que é? Do Caçador de Arca Perdida,
né?
Pô,
cara, eu sou apaixonado. Eu
também era apaixonado. Eu vi o filme e falei, é isso aí que eu quero ser. Não sei nem o que ele faz, ele cata uns ossinhos aí, mas eu vou querer.
Olha, você sabe que eu. Por isso que eu quero tanto elogio. Apaixonada pelo Harrison Ford fazendo, né, o
Caçador de Arca Perdida.
Apaixonada. Aí minha filha tinha 5 anos, nós fomos à Disney, e nós não tínhamos condição financeira de ir à Disney, mas como ela teve que fazer ela teve um probleminha lá, o meu pai, não, eu vou dar a viagem para vocês irem à Disney. E o papai deu a viagem e nós fomos para a Disney. Aí tinha um show lá, um espetáculo, que eles têm até hoje esse espetáculo, é bem famoso, que é Caçadores da Arca Perdida.
Uhum.
E...
Eles convidam uma pessoa da plateia para participar.
Eles convidam uma pessoa da plateia. Eu detesto vermelho. Tá? Não gosto. Quer dizer, gosto para algumas coisas, mas roupa eu não uso roupa vermelha. Não sei por quê. Não uso esmalte vermelho. Naquele dia, não sei por que cargas d'água, estava frio e eu tinha um casaco vermelho. E eu botei o casaco vermelho. E aí, quando eles falaram, eu não falava nada de inglês. E quando eles pediram uma pessoa da plateia, eu levantei o braço. E aí, o pessoal... Cala lá.
Aquela de vermelho, aquela de red.
Eu estava conversando aqui com a minha irmã, com a minha filha.
Mas você não levantou o braço?
Levantei, mas todo mundo levantou também. Tinha um, sei lá quantas pessoas.
Ela achou que ela fosse ganhar um presente. Ah. Não, ela estava se oferecendo.
Conclusão. E aí, é você, aí todo mundo, é você, eu fui descendo, aí eles foram me puxando, foram descendo, e aí eu fui...
Tacaram turbante na cabeça dela já.
Eu fui lá para aquele teatro lá da frente, era uma cena que o Harrison Ford estava num...
Não o ator, tá? O personagem. Sim. Da Disney.
É igual ao Harrison Ford, para mim era o Harrison Ford. Ele estava com aquela roupa, toda aquela vestimenta e com aquele chicote, sabe aquele chicote? E eles estavam num cenário, sei lá onde, talvez no Egito, eu não sei aonde, com aquelas tendas de frutas. Sim. E de tudo, e aqueles egípcios, aqueles árabes, sei lá o que que era, todo mundo. E o que que acontecia? Vinha um avião, aí o avião caía, rodava, explodia, saía, e ele fazendo cambalhotas... E o pessoal gritando em inglês para que lado eu tinha que ir, eu não sabia nem qual era o left, qual era o right. Caramba. Eu desesperada. O pessoal me empurrava e tudo. E no final das contas a cena termina, que ele tá com aquele chicote, né? Aí aparece ele faz um... Tchac, 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 tchac. Aí o cara aparece com um sabre daquele... Né?
Isso,
sabre.
É isso mesmo, sabre. Que ele tira a arma, né?
Que ele tira a arma.
Ele para, tira a arma e...
Corajosamente acerta a testa.
O cara
do
faz uma firula, tipo um tchaco, sei lá.
É. Conclusão, eu atuei com Harrison Ford.
Desejo.
Olha só, ganhou a fama em questão de.
Vestida até aqui, não aparecia nem o olho.
Foi sua estreia gloriosa.
Minha
tá
estreia gloriosa.
Aproveitando a estreia gloriosa, a gente pode fazer um fechamento, tá chegando no momento de fechamento. Passa muito rápido. A entrevista
passou
quando
rapidaço.
Passou rapidaço. Confere,
muito
produção.
Legal.
Tá no time, né? E aí a gente vai fazer então uma ousadia, Zé.
Diga.
Você e minha irmã vão cantar.
Opa!
E a gente vai ficar aqui só babando.
Não, gente, olha só.
Não tem a menor condição de cantar.
Não, canta também.
Senão
todo
os
mundo
gatos aqui
cantar.
Vão todos embora.
Ai, meu Deus. Vou começar a tossir antes de cantar.
Vamos fazer essa ousadia, vai dar esse presente pra gente, lá. Zé. Opa. Zé, antes de terminar, eu queria te agradecer muito, porque eu tô como fã aqui. Realmente, a gente tá segurando as nossas
emoções.
Nossas emoções. Muito emocionada. E agradecer muito a tua presença e você ter topado vir pro bate-papo, pô, tá?
Um prazer, gente, meu, cara.
Obrigada pelo teu tempo.
Pô, que isso?
Quando a gente soube, a gente ficou assim. Eu falei, não acredito.
Ah, que bom, que bom. Eu que muito agradeço, obrigada, pelo convite. Muito
você é um exemplo,
mesmo,
assim, de alegria, juventude, vitalidade, alegria.
Legal.
Essa música que traz luz e energia boa pra todo mundo. Muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Vamos lá, gente.
Vamos lá. Começa, tá, Zé? Começa.
Tá. Não quero lhe falar, meu grande amor,
das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois hoje vejo vir vindo no vento, vejo na nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos que vivemos. Como os nossos pais.
Sensacional, Pris, parabéns.
Que emocionada, muito legal.
Tá mandando bem.
Já realizou o meu sonho, vai ser meu técnico.
Com certeza.
Quero falar pro pessoal que gostou dessa isso não foi nem uma entrevista, né? Foi, um bate-papo maravilhoso.
Muito gostoso, adorei
poder
fazer.
Ouvir você é maravilhoso. Então, pessoal, entrem lá no nas mídias do Zé. Lembrando sempre que é com 2Ds, né?
Isso.
Não pode esquecer.
Zé Alexandre
com 2Ds. E no Menos Pausa Oficial no YouTube. Poliana, fala lá as nossas redes para o pessoal seguir, tocar o sininho, fazer
as
perguntas.
Além disso, vocês podem optar pelos streams. A gente já está no Spotify, a gente já está no Deezer, a gente já está em outros... Fala para mim. Apple Podcast. A produção está aqui me dando as informações. Estamos esperando vocês lá, tá?
Foi beijo,
ótimo,
obrigada.
Muito
gente,
obrigada.
Valeu, obrigada.
Obrigado pelo convite, valeu.
Obrigada.
Beijo. Obrigada.